Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sétima sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª Legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Convido o vereador Adriano para fazer a leitura bíblica.
Força da oração. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis a vós a eles. Esta é a lei dos profetas. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 001 de 2026 ao projeto de lei número 2589/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 39.442,46, a ser destinado para manutenção do Laboratório Regional de Prótese Dentária. Relator, Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 20 de 2 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 013 de 2026 ao projeto de lei número 2590/2026. Cria cargo de provimento efetivo de técnico em enfermagem no âmbito do plano de carreira dos servidores municipais. Relator, Cirineu José Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 3 de 2 de 2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 012/2026 ao projeto de lei número 2591/2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado, monitor escolar, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Márcio Tonel, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 5 de 3 de 2026. Favorável à tramitação da matéria. Trata-se do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, no qual visa autorização legislativa para contratar pessoal monitor escolar por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Em termos legais, da Constituição Federal de 1988, prevê a possibilidade de contratação de pessoal de forma temporária, desde que haja previsão de lei municipal ou estadual, conforme estabelece o inciso 4 do artigo 37 da Carta Magna, na cidade de Pejuçara. Esta lei é a Lei 995/2001, a qual regula a contratação temporária em seus artigos 236 e 237, 238, 239 e 240. Em 2014, o Tribunal de Contas do Estado aprovou a súmula número 21, a qual detalha, na forma detalhada, a possibilidade de contratação temporária, a que regra para efetivação de contratações por tempo determinado de necessidade de lei específica, em exceção daquelas destinadas à substituição de servidores legal, a temporariamente afastados de seus cargos, desde que haja expressa previsão normativa e que a situação esteja inequivocadamente comprovada administrativamente. Por todo exposto, tendo como referida, a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da comissão permanente. Comissão de Finanças e Orçamentos, Contas Públicas, parecer número 013/2026 ao projeto de lei número 2589/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 39.442,46. Relator Lucas Camargo, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 20/2/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Trata-se do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, ao qual visa autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 39.442,46, os quais serão destinados para a manutenção do Laboratório Regional de Prótese Dentária. O artigo 2º do projeto de lei de tramitação dispõe que o recurso para a abertura do referido crédito virá de superávit de financeiro observado no exercício anterior, conforme o artigo 43 do parágrafo 1º do inciso 1 da lei número 4.320/1964, o superávit do exercício financeiro anterior de 2025, pode perfeitamente servir como fonte de recursos, sendo assim possível a abertura de créditos suplementares e especiais. Assim, e considerando a importância do qual o direito à saúde tem nas prioridades da administração pública, sob ótica da moralidade, economicidade e da eficiência administrativa, o referido projeto de lei está apto quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 012/2026, ao projeto de lei número 2591/2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado, monitor escolar, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Lucas Camargo, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 6/3/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. No aspecto que cabe a esta comissão analisar o orçamento, finanças, é importante destacar que as despesas decorrentes dos vencimentos do monitor escolar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, conforme disposto no artigo 3 do projeto de lei número 2591/2026. Assim, não há violação aos princípios do direito financeiro e nem ao dispõe o parágrafo 1 do artigo 167 da Constituição Federal. Os termos orçamentários são valores que o município pode arcar sem grandes prejuízos ao seu erário, visto que tempo máximo do contrato é de apenas 6 meses, prorrogável por igual período, e o subsídio do referido monitor escolar não é um valor exagerado. Além do mais, o projeto vem acompanhado da estima de impacto orçamentário e declarações da chefe do executivo de que existem recursos disponíveis para pagamento dos subsídios do profissional, conforme exigência do inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, sob a ótica da moralidade, economicidade e da eficiência administrativa, e dada a relevância que a área da educação deve ter no orçamento, o referido projeto de lei está apto quanto aos aspectos financeiros. São esses os projetos que constam no expediente do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Márcio, vereadora Kátia, vereador Bruno, vereador César.
Não. Vereador Lucas?
Não. Não há inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Kátia, vereador Márcio, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Bruno, vereador César.
Sim. Vereador Lucas.
Sim.
Há inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação aos colegas vereadores, também ao público que está presente aqui, nossos assessores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também cumprimentar os que nos escutam pela Rádio Comunitária Pejuçara. Temos aí alguns projetos de lei para serem votados, que foram analisados nas comissões. Certamente sou favorável, votaria a favor e, conforme já foi definido, né, na análise nas comissões. A questão foi levantada na semana passada em relação aos combustíveis e a possibilidade aí de falta em alguns lugares, já também um pouco na redução da oferta, né, de óleo diesel, principalmente, né. Eu acredito que tem algumas questões interessantes para ser colocadas aí, porque, em primeiro lugar, a gente percebe que as empresas, ou as distribuidoras, ou as que vendem, comercializam o óleo diesel, principalmente, se aproveitar da situação até para aumentar os preços, né, e cobrar, então, valores muito acima daqueles que são praticados, né. Com relação ao governo, mesmo tem apresentado, proposto o aumento, né, a Petrobras colocou isso com um aumento do óleo diesel de 38 centavos, mas que também retirou os impostos federais do PIS e COFINS, que praticamente restaria, então, um reajuste de 0,6 centavos. Mas a gente vê também outra situação, que a dependência das empresas privadas, principalmente com relação ao comércio, né, do combustível, gera essa situação de insegurança, né? Por isso que eu acredito que serviços essenciais, aqui já foi discutido nessa casa várias questões, aí nós temos o exemplo da Corsan, todos os problemas que nós estamos enfrentando, e as cidades vizinhas, pelo que a gente acompanha as notícias, é meio que geral, né, os problemas com a privatização, que o foco vai para o lucro, né, das empresas e a qualidade dos serviços, enfim, o atendimento, a preocupação com a população, ela acaba ficando de lado. Em relação à Petrobras, a venda, né, de ativos e venda de refinarias também pelo governo Bolsonaro certamente deixou essa situação mais instável. E o fortalecimento dessa empresa, principalmente na produção, que tornou o Brasil autônomo na produção de petróleo, tem gerado uma certa tranquilidade e não um risco muito maior com relação a essa situação da dependência, né, da importação, né? Embora a venda das refinarias tenha aumentado a dependência, né, de aquisição de óleo diesel, né, porque nós temos 25% desse óleo, né? O petróleo bruto produzido no Brasil é suficiente para a produção, para o consumo brasileiro, mas uma boa parte é vendido, como sem o processo, né, de transformação, né, e acaba, então, gerando essa dependência de importação de óleo diesel de 25%. Então, isso é o que acaba gerando essa situação e a questão da concentração em alguns locais, né, de algumas empresas, né, que têm estoques e acabam não liberando, né, aguardando talvez um reajuste, né. E sem contar que o reajuste ele se dá de forma autônoma, porque o Brasil tem essa independência, porque se dependesse da cotação internacional, como foi no passado, em outros governos e em outras épocas, a maior parte do tempo, o petróleo brasileiro e os seus derivados, né, todos os combustíveis, eles dependiam da cotação, né, do petróleo a nível internacional. Então imagine só, a cotação de 60 dólares, o barril passou para mais de 100, em torno de 100 dólares, se tivesse o reajuste todo, né, sendo repassado aqui como no passado, com outros governos, era automático, né, para o reajuste do petróleo, nós teríamos hoje um preço quase dobrado, né, do óleo diesel principalmente, e a gasolina ainda praticamente se mantendo nos mesmos patamares. Então é interessante também entender um pouco esse processo todo, para que a gente possa ter uma posição que muitas vezes se joga as questões todas aí para a responsabilidade, tentar tirar proveito político, enfim, toda essa situação. Então, eu acredito que é interessante avaliar isso e a questão da importância, né, do Brasil ter esses investimentos, ter uma empresa que nem a Petrobras, com toda essa capacidade de investimento e cada vez mais investir na produção, no refino também, né, e manter também o controle, eu acredito, sobre a comercialização. Embora não precisa ser um monopólio, né, de uma única empresa só, mas que mantenha, com certeza, mantém a segurança com relação aos preços, né, ou mantém um certo controle para que não haja extrapolação, né, dos valores nessas épocas de crise, principalmente agora em função da guerra naquela região lá do, enfim, com o Irã, Estados Unidos e a situação toda lá do Golfo Pérsico, que é onde grande parte, né, da produção de petróleo é feita. Em relação à questão do projeto também do fim da escala 6x1, eu vou complementar algumas questões aqui que eu acho que até levantadas pelo vereador Bruno, que falou depois. A redução da escala 6x1, o fim da escala 6x1, ela propõe a escala 5x1. A partir dos 5 dias trabalhados, ter o descanso. Não significa que tenha que ter, mas que tenha isso, que hoje é obrigatório só a partir do 6º dia. E aí falar em 3x4, outras escalas, eu acho que dentro do horário, das horas trabalhadas, enfim, já é algo que não tem nenhum tipo de fundamento, né? De fato, não é nada disso que o governo propõe. O governo propõe, então, o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Ah, tem projetos com a redução para 36? Tem. Aí foi dito, tem que fazer um debate na sociedade. Sim, é importante. Mas faz 10 anos que tem um projeto lá, a proposta do senador Paulo Paim, no Senado. Então, se 10 anos não foi suficiente para se debater e pensar, então, quer dizer, não é mais tempo agora que vai resolver isso. Então, é um pouco essa postura e essa posição de quem quer defender o projeto e quem busca, talvez, justificativas até para não ser favorável, né? E uma outra situação também levantada de que os trabalhadores poderiam escolher os dias trabalhados, eu vejo que isso é totalmente inviável, né? Não existe possibilidade a não ser alguma situação, digamos, de um ou dois trabalhadores, em algumas situações, mas em grandes empresas, né, na verdade, as empresas têm que definir a questão dos horários, dos dias trabalhados, então isso também acaba não contribuindo para essa proposta, né, esse projeto que deve ser, que tem que ser trabalhado e, enfim, ser votado, porque eu acredito que ainda no final vai gerar muito mais riqueza, mais empregos e certamente as empresas também vão conseguir se adaptar e se manter, porque apesar dos problemas, né, que a gente enfrenta em função da crise na agricultura, em função da situação, né, das estiagens, né, eu vejo, por exemplo, a feira de Nome Toque, aí, né, que teve há poucos dias, na Expo Direto, aí, certamente o movimento todo, né, a avaliação, inclusive, do presidente da feira, foi de que foi alcançado as expectativas, já tem projeto para ampliação. É claro que isso, economicamente, né, além da questão econômica que movimentou e que gerou e que demonstra a situação também, que existe uma economia ainda pulsante e ativa e forte aqui no Rio Grande, mas ela depende, claro, de muitos, de outras regiões do estado e de outros estados, né, não só do Rio Grande do Sul, inclusive de outros países, né, de 70 países que participaram dessa feira. E, inclusive, lá o foco principal é na inovação tecnológica, né, e os avanços cada vez maiores, mas também resultam em investimentos e desafios também para o custo também da própria, dos produtores também, que necessitam, né, ir se adequando, mas também tem um custo, né, para conseguir alcançar, né, e acessar essa tecnologia. Mas certamente tudo demonstrando essa questão da evolução, do avanço e do desenvolvimento que existe também no meio rural, na agricultura, mesmo aqui no nosso estado e, enfim, no país todo. Então, seria isso, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Serineu. Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente César, em nome do presidente e os demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia, o Ângelo, seu João, José Círio e os nossos assessores. Eu vou começar falando pela uma reunião que eu participei da ONG, que foi comentado que teria uma reunião semana passada e que ia se exonerar a ONG, enfim, iam parar. Então, na verdade, a reunião não foi isso. A reunião foi feita porque foi pedido da presidente que estava no cargo, pediu exoneração do cargo. Então, a ONG não vai parar de trabalhar pelos bichos, mas tem uns poréns que tem que ser esclarecido à população. Eu conversei com algumas pessoas da ONG. A ONG não é responsável por cachorro de rua. A ONG salva alguns cachorros de rua, tenta fazer o bem para os cachorros de rua. Esse é o serviço da ONG. O resto do serviço é do serviço público. É Secretaria de Saúde, Secretaria não sei do que. Alguém é responsável pela saúde pública no município. Se está causando alguma coisa de saúde pública, não é a ONG. É o município que tem que tomar atitude, a administração, nós vereadores, enfim. Eu boto nós junto porque é responsabilidade, nós estamos aqui para isso, então temos que cobrar do poder público. Não sobrecarregar a ONG, até falei com alguns integrantes ali e quem ajuda, uns não são sócios, outros são. Então está na hora da administração, enfim, tomar uma atitude quanto aos cachorros de rua. Não adianta dar 5 mil e deixar criar 10 mil cachorros no município a cada ano. Castração, eles fizeram 2 mil entre gato e cachorro, pelo que me falaram. Então é um absurdo de castração, se vai ver para o município. E continua tendo cachorro de rua. Porque falta atitude do município, de tomar atitude, não sei que secretaria que é que tem esse dever, enfim. Vamos ter que começar a cobrar, porque pelo que eu entendi conversando, elas não aguentam mais. A população inteira liga, a própria prefeitura, alguns setores, lá tem um cachorro jogado num galpão lá, tem um cachorro na rua lá, elas saem, algumas pessoas, pelo que comentaram, pegam seu carro pessoal, não é um dever, mas como gostam, até eu falei para eles, não é dever de vocês, liga para a prefeitura, para algum setor responsável, Agora tem um cachorro, o cara atropela lá, o irresponsável que atropelou não socorre, enfim, pode acontecer um atropelamento, aí chama a ONG. A ONG se vira. Tem cachorro num galpão aí no interior, a ONG se vira. Não é a ONG, é saúde pública isso. Ou eu vou ter que começar a usar que eu sou burro mesmo de verdade. Porque não tem condição de sobrecarregar as pessoas, enfim, a ONG que está fazendo o bem, quer fazer o bem para ajudar e deixar o setor público de boa, que é o que está acontecendo aqui. Eu não tenho medo de falar, eu nunca tinha vindo numa reunião da ONG. Eu vim para entender. E a ONG não é isso. A ONG é para fazer algum dever de socorrer algum bicho. Mas a pessoa está virada, ao contrário. Os responsáveis mesmo não fazem nada. Aí doa 5 mil para a ONG, está tudo bem. Vive criando cachorro na cidade. E eu não tenho mágoa de ninguém. Quem tem mágoa de mim vai ter que falar, só que eu nunca tinha participado. E a verdade é essa. Tem que dizer a verdade aqui, para entender que o poder público tem que fazer alguma coisa para o salário. Nós vamos para o quinto ano, quando começamos, a ONG tinha começado, acho, quando eu comecei aqui. Agora não tem condição. Eles recebem 5 mil por mês, gastam esses 5 mil e devem 8, 9 mil em remédio por aí no comércio. E quem é que paga isso em ração? Tirar dessas pessoas? Eu vim aqui para defender o município inteiro, não só eles, mas estou falando porque o que eles fazem é bonito de ver pelo que eu escutei eles falar. E fazem mesmo. E onde é que está o município aí? Junta cachorro e joga num galpão? Então está na hora de administração, enfim, setores públicos aí tomar providência. Porque agora não vai ficar assim esse negócio, comigo não vai ficar assim. E não adianta se magoar e mandar mensagem de mágoa. Guardem para vocês as mensagens de mágoa. Tomem atitude e respondam pelo que estão aí para fazer. Não sei se foi... O serviço não foi feito. Eu não sei se foi mandado o pedido que eu fiz. Depois eu vou ver com as gurias. Com o problema do calçamento no final lá. Não foram fazer ainda. Não sei se é a empresa que está aí, que está fazendo esse, como eu falei, ou é outra empresa. Então, também, porque a última rua lá, dá para deixar do jeito que está. Não é assim que funciona. O negócio tem que funcionar para todo mundo. O centro está bonitinho, está ajeitadinho. Beleza, acho muito lindo. Agora vamos prestar atenção nas veradas de rua aí. Terreno, que eu passei agora tardezinho, não estou falando bobagem. Eu passei lá, o calçamento não foi feito nada. Tá arrancando as pedras, depois compra mais dinheiro público, é fácil, só pegar do caixa e comprar uma carga de pedra, depositar lá e fazer o calçamento que estragar. Não é assim que funciona. Quando acontece o problema, tem que ir lá fazer para começar outro serviço, como eu falei. Estão acabando um outro calçamento, tá lá a porcaria do calçamento, se chover, que marca a chuva, vai levar as pedras mais para baixo ainda. E não adianta chiar, é a atitude de secretaria. Ah, eu estou fazendo o parque. Vocês sabiam que tinha que manter o município legal, o calçamento certo, alguma coisa que estraga tem que arrumar. Para fazer uma feira, respeito tudo, sempre respeitei, quero que vá para frente. Agora, tem que ter gente e botar o serviço para andar também no município. Não só depositar no parque e jogar as culpas no parque de disposição, que estão fazendo isso e aquilo. Então vamos parar com essa conversinha aí que não vai dar certo comigo. Não dá certo mesmo. O serviço de calçamento está lá, aquele ali eu não fui olhar, vou ir olhar. Se tiver que reclamar, vou reclamar. Então não adianta virem com iê-iê. Outra, vi uns vídeos de poda de árvores lá no cemitério, como vários já pediram. Tá? Não foram fazer, a safra está aí. Tá? Parece que... Quando fala, entra de um lado, sai do outro. A safra está aí, os caras vão ter que carregar a safra na Trestento, na outras empresas, os caminhões, não passa o carro. Como que vai fazer agora, com a safra começando? Ah, mas a semana que vem nós fizemos. Aqui a semana que vem, depois da manhã, no outro mês eu te ajeito, na outra vez eu faço, fica tranquilo que eu estou agendado, mas a agenda parece que botaram fora. Então eu não vim aqui para passar a mão em ninguém. O serviço público tem que andar, tem que fazer alguma coisa? Tem. Mas dividam as coisas. Outra coisa.
para a Secretaria de Obras, um conselho, não é um conselho, é a visão de alguma coisa que se faz. Quando forem fazer limpeza, o secretário, o responsável, vão até o fim da rua. Não parem no meio de uma e comecem no outro e deixem lixo, porque as pessoas ligam para reclamar. As pessoas têm razão quando fazem isso. Vou até a metade da rua tal, José Furia. Parou às 11 horas, que param 11, nem é 11h45, 11, né? Mas assim se faz o negócio. Vão lá para outra rua, vão lá para Padre José. Ou aquela rua não tem mais casa para baixo, para cima, enfim. Tem que ter uma regra. Termina a rua, começa a outra. Se não fica lixo na quinta, para outra sexta, não resolve, vai limpar outra rua lá. Tem que ter escala, tem que fazer o serviço. Marcar e fazer e terminar. Por isso que fica assim, daí eu reclamo. As pessoas estão reclamando. Vocês acham que eu tiro isso aqui da onde? Lá da lavoura, que eu estou no meio de um pulverizador lá sozinho? Eu não tiro isso, é pessoas que reclamam e com razão. Tu vai numa rua, depois do meio-dia, tu tá na outra, porque o fulano pediu lá, o tal cara lá mandou que tinha que ir lá. Respeite, o imposto é o mesmo, do pequeno ou do grande. Então comecem a respeitar as pessoas. Não adianta fazer correria, que nem eu falo, de politicagem, época de política, isso não resolve. O que resolve é manter a ordem e fazer as coisas corretamente. Principalmente nas secretarias dessa de limpeza que eu estou falando. Recebi várias reclamações. Vieram até tal rua aqui, foram embora, não voltaram, foram lá para outra rua. Ah, mas o secretário pediu. Mas tem que organizar, tem que dizer, eu tenho que terminar e vou por escala. Senão fica um... O fundo lá, da última rua do calçamento lá, até posso dizer, dá para pedir para implorar para fazer, porque pensa numa sujeira, faz tempo que eu não ia lá. Ou lá não é rua, lá não sai imposto. O dinheiro do carro não tem valor, é só aqui no centro? Ou duas, três ruas, como eu sempre falei? Então está na hora de prestarem atenção, a cidade é inteira. E o parque eu quero que fique bonito, quero que vá para frente, só que tem que entender, o município tem que andar. Sabiam que iam ter mais serviço, contratem mais gente, contratem uma empresa de limpeza, como já fizeram, só que não foi o suficiente. Eu queria falar sobre... Alguns colegas falaram sobre feminicídio, o que, que eu penso desses caras aí. Tá desse jeito porque nenhum governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, nem polícia, nem ninguém tem coragem. Na verdade, teria que ter um tribunal de execução no Brasil do jeito que tá. Os caras pegam, eu vi, agora eu tava lendo uma reportagem há pouco, arrastou uma mulher pra rua, matou a facada. Vocês acham que tem direito a alguma coisa, um lixo desse? Pode ser na cidade, pode ser onde for. O cara quer lixo, ele bate em mulher. Ele levanta a mão, ele, alguma coisa ele faz. Entendeu? É lixo de gente. O Brasil tem que parar de tratar esses caras como ser humano. Isso não é ser humano. O cara que arrasta uma pessoa, uma mulher principalmente, e dá não sei quantas facadas, vocês vão ver a reportagem, foi hoje de tarde, acho, se eu não me engano, ontem. Isso é coisa de vagabundo. Tem que prender lá e deixar lá. Ou executar mesmo, que nem fizeram em Minas, que eu li uma reportagem. O cara foi lá, matou a mulher, os filhos disseram, nós vamos achar ele antes da polícia. Acharam, foram lá e mataram, tá lá. Prenderam os caras, vão soltar, se Deus quiser, vão soltar os três irmãos, os três filhos. Tem que bater palma pro cara que faz isso pra vagabundo. E tem que começar a fazer, porque senão é seis por dia, vi o vereador João falar no Brasil, né? Isso vai aumentar, o Rio Grande do Sul hoje tem 50 e poucos já, em 2, 3 meses aí, é uma baderna. E nós vemos aqui falar em feminicídio, em lei, que lei, senador nenhum, é tudo tropa de sem vergonha, deputado. Vê se eles fizeram alguma lei para prender esses vagabundos aí.
É a cada 6 horas,
cada seis horas.
Uma mulher é morta.
Então analisem, não dá para falar em feminicídio, tem que falar em políticos. É eles que fazem a lei. Aí eles protegem esse tipo de gente. Entendeu? É a mesma coisa baderneiro que eu falo. O cara trabalha o dia inteiro, vai dormir 3, 4 da manhã, 10 da manhã, amanhecem cheio de poeira no nariz, viram os olhos de maconha, o demônio de droga, e ficam incomodando os vizinhos, as pessoas que vão levantar para trabalhar. É ruim de falar isso, é, mas é verdade. Eu duvido que uma pessoa em sã consciência, eu amanheço trabalhando, passando veneno, dou graças a Deus, chegar em casa, duvido que não estão cheios de porcaria no zóio, na cabeça, para aguentar, bêbado, e cheio de porcaria, e daí os caras querem bater palma. É isso que eu penso sobre feminicídio. Essas coisas que me deixam triste. Por isso que está indo a pique. Nenhum político pensa em fazer o bem para a comunidade que trabalha e paga imposto. É o vagabundo que tem vez. Quem mata é inocente. Quanto aos combustíveis aí, o colega Cirineu falou, semana passada falaram, eu acho que não tem nada a ver com Petrobras, com governo. Meu pensamento. Tem a ver com os caras que querem roubar do próprio agricultor, cartel, essas coisas aí, empresas abaixo da Petrobras, que seguraram o óleo diesel, na verdade. Daí deu essa função da guerra lá, né? Eles pegaram o óleo diesel que eles tinham abastecido dentro dos tanques, dentro dos postos, não é dentro de... Até que em Persara. Levantaram o preço a 8 e se vire o agricultor ou se vire quem tem que andar. É assim que funciona. Não tem nada a ver com Petrobras, com o governo, não estou criticando ninguém. É a chinelagem desses caras de distribuidora que vendem para Persara, vamos dizer, e daí eles aumentaram, avisaram os caras. Os caras compraram a 4 diesel, foram vender a 8. Quem é que toma prejuízo? O governo, o cara, o agricultor hoje na safra, o agricultor, eu não defendo que o fulano, ciclano, quem paga imposto, quem anda com combustível, está tomando na cabeça, por causa dessas coisas que faz no Brasil e todo mundo aceita. O governo baixou o imposto, beleza, é bom, mas não conseguiu nada, continua 8 e pouco, o diesel. E ainda ameaçavam que não ia ter. Agora parece que normalizou, alguns lugares está normalizando, mas o preço continua 8. Então, é essa política que tem que pensar, as pessoas lá de cima. Começar a cortar isso, mas não dá, né? Eles recebem um pouco desse dinheiro que rouba dos caras aqui. Entendeu? Vai para quando é alguém. Infelizmente vai. E os políticos estão no meio, não interessa o partido, estou dizendo. Deve ter do meu também, deve ter com o bolso recheado, mas tem gente de monte. Então, tem que respeitar as pessoas que pagam imposto, respeitar o agricultor, o próprio nós que andamos de carro. Mas não tem respeito nenhum. Essa política que nós temos que mostrar para o povo agora, que esse, aquele, vai ser... Não interessa o partido, é só vocês analisar. Sem vergonha tem tudo que é partido. Só tem que ter coragem para falar que os caras são sem vergonha. E que votam nisso, aquilo, eu vejo às vezes falar que... É esse, aquele, bote lá, se é verdade, bote, mostre o deputado. Eu mostrei um meu lá, que eu falei aqui, do PDT, que estava naqueles roubos lá, até o Cirineu falou um dia que não, e eu fui pesquisar, estava do PDT, o maior ladrão dos aposentados, junto com vários partidos, não é um. Tem de balde, e daí nós queremos batendo palma e pedindo voto. Para os caras não respeitem a população, que é a real, que nós tínhamos que respeitar, fazer o serviço andar, fazer o bem para essas pessoas que pagam imposto. Essa é a verdade da política, mas tem uns que ficam magoados. Quanto à Corsã, a gente recebeu reclamações aí também, recebi, que não estão conseguindo acessar. Vamos ver, vamos ligar para aquele senhor que esteve aqui com nós, que ele disse que era para ligar, se não conseguissem, amanhã eu vou fazer isso. Mas acredito que eles não vão resolver. É a tal... chinelagem, eles vêm aqui, vocês estavam, quem estava aqui, como falam bonito, né? É coisa linda de ver. Aí faz 15 dias a Corsã não consegue mandar uma conta. Agora, se tu não pagar, essa já vai ter multa, não espere nada mais que isso. Eles não mandam uma conta, mas na próxima vem a multa junto. Para roubar do povo de novo, alguém vai se beneficiar. Quando a gente falava que a EGEA, essas coisas, não ia dar certo, tá aí o resultado. Para quem assinou as coisas, alguns municípios agora tinham que vir responder, que em vez de nós escutar a população, deveriam vir e dizer, não, nós assinamos e o prejuízo é esse, agora não tem mais o que fazer. Mas não vem, não tem coragem, não adianta. Quem não tem coragem de falar a verdade a público não pode aparecer mesmo. Para dizer para esses caras que é... Eles são caloteiro, EGEA, não os funcionários, EGEA e Corsã. E eles são pagos para iludir o povo. Os caras pagam bem. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, vereador João.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Kátia, que há poucos dias retornou, né? Está retornando a esta casa, que estava licenciada. Seja bem-vindo. Uma alegria tê-la junto conosco nesta casa. Saudar a nossa população aqui representada pelo José Círio, o Ângelo e o senhor João Gabriel Furian, que sempre represento parte da nossa comunidade aqui no plenário da Câmara e também a assessoria da Câmara aí que nos auxilia durante os nossos trabalhos legislativos. Cumprimentar a nossa população através das redes sociais e também cumprimentar quem nos escuta pela Rádio 105.9 todas as quarta-feiras. Uma alegria, sempre digo isso e não me canso em falar, em dizer que é uma alegria poder entrar nos lares da comunidade de Pejuçara, trazendo aí das nossas sessões parte do nosso trabalho, porque, na verdade, todos os vereadores aqui sabem disso, o que a gente fala aqui, o que a gente faz no horário da sessão é bem menos do que o do trabalho do vereador no dia a dia. Nós atendemos muito mais pessoas, nós atendemos muitas coisas, nós pensamos bastante, nós dialogamos aí com setores da administração, com o prefeito, com o vice, enfim, estamos aí até mesmo em entidades, né? O vereador aqui mesmo falou que participou aí de uma reunião da ONG, que é uma entidade aí particular, que então, como vereador, para poder trazer a sua informação, para poder trazer, expor as suas ideias, o que ele pensa sobre a questão de cachorro, sobre a questão da ONG. E eu vejo que o vereador, em outros momentos também, vinha aqui e também falava, às vezes, sobre a ONG, onde é que está a ONG, tem esses animais na rua, tem os animais pegando pessoas na esquina. E hoje o vereador, através da participação, né, de uma entidade, ele entendeu os dois lados da moeda, que na nossa vida é assim, existem os dois lados da moeda, né? Em tudo, tudo existe. Então, a ONG, ela tem suas obrigações, o município tem suas obrigações, e é assim que segue, através de convênios, através de parcerias, e é assim que funciona uma sociedade. Então, que possamos ter esse entendimento e continuarmos aí fazendo nossas avaliações e ajudando aonde for necessário, principalmente nas entidades públicas e privadas. Gostaria de me colocar como favorável aos projetos que estão para votação nesta casa. Já tivemos a oportunidade de analisarmos e sabemos da importância dessas contratações, né? E também sabemos da forma com que vai acontecer, eu estive procurando aí no setor, e até porque a gente tem sim um concurso público aí que está vigente, né? E as pessoas também nos cobram de a forma de contratação, mas a gente sabe que é legal a forma com que está sendo feito, assim como sempre foi feito, né? Mas que vai ser através de contrato emergencial, né? Mas um contrato com quem está realmente na banca do concurso público. Então, não vai sofrer prejuízo, então, porque se for feita a nomeação, obviamente que vai ser essa pessoa que vai ser nomeada. E na área da saúde, da técnica, a gente sabe já dessa pessoa que trabalha lá, já como técnica, e agora está aguardando a sua vaga, a sua vez de ser chamado no concurso, vai então ser nomeada e o cargo que ela exercia, então certamente será exercido por outra pessoa, ou quem sabe vai até mesmo acumular, mas com salário aí de técnica que é merecido, né? Passou no concurso, acho que tem que ser nomeado. Eu defendo sempre o concurso público, nos setores públicos. E quero ainda que um dia aconteça que tenha uma lei federal aí que todos os cargos públicos devam ser através de concurso. Sou muito defensor do concurso público para todos. Então tenho meu voto favorável pelo entendimento dessa matéria. Também gostaria de dizer que estive conversando com a prefeita no dia de hoje, tinha agendado vários assuntos que precisava conversar com ela, e a prefeita me pediu aí que agradecesse à Câmara aqui, a todos os colegas, enfim, a coletividade, pelo apoio na matéria aí em que nós aprovamos aí daquele contrato, né, de R$1 milhão junto ao Badesul. Então foi assinado lá na Expo Direto esses recursos de R$1 milhão que o município foi contemplado. É um recurso muito importante para a Pejuçara. Vocês sabem da importância que tem e da importância que nós, legisladores, já destacamos, a gente já deu esse apoio à área industrial. Então é muito importante que realmente a área industrial atenda às necessidades, atenda que aquela área adquirida pela administração passada atenda a necessidade, atenda o propósito que é, né, para uma área industrial. Então a gente sabe que foi essa área adquirida ainda na administração passada, muito importante, pensando no desenvolvimento do município, pensando na ampliação de empresas, pensando no desenvolvimento, como eu disse, né? Empregos, renda para a nossa comunidade. E agora, então, com esse recurso de R$1 milhão, aí via Badesul, então vai ser feito toda a infraestrutura, tudo que precisa para que ela saia realmente do papel. Ao todo, são 32, somente 32 municípios gaúchos que foram contemplados, 32 milhões, é R$1 milhão, independente do tamanho do município, é R$1 milhão para cada município. E Pejuçara foi, não tenho lembrança, porque a prefeita falou se foi o primeiro ou o segundo, um dos primeiros municípios que estava com o projeto pronto, com toda a documentação em dia, por isso, então, foi contemplado. Então, agradecer aí a quem trabalhou com isso, a gente sabe que tem servidores que se dedicam também a isso, o Poder Executivo, e que a gente pode assim, estar acompanhando. Obviamente, muitos podem até dizer que é via política, é via, porque em função do governo ser do mesmo partido, mas se nós não temos projetos, se o município não apresentar o projeto, também o recurso não vem, ele vai para um outro município. Então, se as coisas acontecem, é porque os servidores trabalharam direito, é porque o executivo fez seu papel, seu dever de casa. E aí vem sim os recursos. Quantos recursos que já veio para nós aí, que está vindo ainda, em função disso. Então, as administrações que passaram por Pejuçara nesses 60 anos, todas elas, Pejuçara está nesse patamar, está nesse caminho, está em pleno desenvolvimento, foi porque administrações aí vieram fazendo cada um a sua parte, da sua forma, como pôde, e deixando aí um trabalho bem feito para a nossa comunidade. Então, parabéns a todos os envolvidos, que esses investimentos possam ser realmente bem usados aí na área industrial para a nossa comunidade. Também gostaria de dizer que na área do esporte, nós temos bastante pessoas, nos últimos tempos tenho visto via Facebook, tenho visto até mesmo no ginásio, muitos que são homenageados bastante e realmente merecem, né, em todos os setores aí em todas as modalidades do esporte, né, temos pessoas que se destacam. E mais uma vez aqui também, tem mais uns meninos aqui, o Piero Perlin, o Conrado Mioso, o Gabriel Lago, o Iago Albuquerque, que são os meninos aí que eles participam toda semana aí nos treinamentos, na escola de futebol aí do Cometa de Panambi. Os pais, então, com seus recursos próprios, levam os filhos a esses treinamentos, levam a participar em toda a região. Eu acompanho alguns deles, eu sei disso. E agora, nesse final de semana, aí, após esses treinamentos, aí, durante todo o ano de 2025, e sábado, então, eles participaram da Copa Mundo Futebol 7 em Ijuí e ficaram vice-campeão. Aí, então, parabéns aos pais que incentivam a esses atletas, esses meninos. Então, são também, senhor presidente, que possa ser enviado aí uma moção aí aos pais, a esses quatro meninos aí. Não somente por dizer, o vereador está pedindo que envie a moção, mas é pelo incentivo ao esporte. Esporte é saúde, esporte é vida. Nós apoiamos tanto esporte, e o nosso esporte adversário está tão bem, né? Salvo algumas coisas, não pelas crianças, mas mais pelos adultos, que acontece às vezes no nosso esporte, mas que possamos aí incentivar e fazer com que essa nova geração venha com pensamentos diferentes e que possam pensar realmente no que realmente o esporte pode trazer para a vida de cada um, e não somente a disputa pelo troféu que tem que disputar, que tem que ser disputar, tem que disputar, mas que não pense somente no que eu tenho que ganhar todo ano, e se não for a minha agremiação, não está bom o esporte em Pejuçara. Que possa ser feito um trabalho diferenciado. Então, parabéns aos pais que se dedicam, porque deixam seus afazeres, deixam seu lazer, principalmente em finais de semana, que normalmente é em finais de semana, e vão aí até os municípios vizinhos representar o nosso município. Então, parabéns a esses envolvidos. Também gostaria de dizer que, assim como nós falamos antes em desenvolvimento, em empreendedorismo, enfim, nós temos aí a nossa feira, né, a 10ª Expofeira, e eu estava lembrando aí da 3ª Expofeira durante essa semana, lembrava até mesmo do jingle aí que foi inserido na época na RBS TV, aqui na sucursal de Cruz Alta, que era uma chamada bem interessante, né? Que todo mundo cantava, todo mundo ouvia, e trouxe muita gente para Pejuçara já na 3ª Expofeira. Então, temos aí, vivendo já esse momento de mais uma feira e participando, ajudando em alguma comissão. Já temos a programação quase que fechada já, e os patrocínios também. E a equipe daí da ACI, através do Cassiano, presidente, do Tobias e de outras pessoas da ACI, que tem trabalhado aí com afinco, que tem deixado seus afazeres, que tem trabalhado dioturnamente com reuniões, porque não é fácil. A gente sabe que, às vezes, a gente faz uma reunião para decidir quando vai ser a outra reunião, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Então, todos nós, quem realiza algum evento, sabe o quanto tem dificuldade. Aí, e, graças a Deus, aí, eu, particularmente, tenho escutado bastante eles, tenho procurado, porque nós destinamos recursos através dessa casa para a reforma do parque, que é um bem público, né? É onde o município pode dar fazer a sua parte, né? Que a gente sabe da forma com que vai ser essa feira neste ano, com a parceria com a CI, mas o município, claro, tem que ter os seus investimentos e está ali dando toda a manutenção que tem que ser dada ao parque, porque é público, né? Temos que manter em pé e deixar para a comunidade ocupar aí durante o ano. Então, hoje, conversando ainda com o pessoal da CI, fiquei muito contente em saber que todos os espaços internos, já estão comercializados, não tem mais espaço interno. A partir de amanhã, e aqui em primeira mão para a comunidade de Pejuçara, a partir de amanhã, quem quiser se habilitar para trabalhar com lanches, com a parte de comida, aí, né, vai estar disponível aí no site de público, aí nos murais, enfim, na CI, só procurar alguém da CI, esse edital para quem quer vender alguma coisa de alimentação, e é uma oportunidade que você tem para a comunidade, para quem faz. Obviamente que tem critérios, né? E se tem um edital é porque tem critérios. Os critérios têm que ser observados. Então está muito bem explicado através do edital. E vai ter aí uma extensa programação com encontros sindicais, com palestra para agricultura, com parque de diversões aí que já foi contratado, com machada, shows e bastante eventos envolvendo as escolas. Foi confirmado. Isto. Obrigado, vereador. Isso. Então, é um trabalho assim, bem importante, que essa mostra cultural também das escolas, do CEPIB, encontro com o pessoal da terceira idade, vai ser bem diversificado. Vai ter shows humorísticos, aí, até mesmo o pessoal da terceira idade. Então, que bom que vai ser, que bonito que vai ser a gente ver a nossa comunidade, aí, tanto as crianças tendo seus divertimentos, casais, jovens, e até mesmo os idosos, né? Não esquecendo dos nossos idosos, que podem ir lá se divertir, levar sua cadeira, seu chimarrão. Né? Então, é muito importante, é uma alegria para todos nós poder participar e estar aí vivendo os nossos 60 anos de Pejuçara. Muita coisa vai passar pela mente aí de cada um que fez alguma coisa, de cada um desses vereadores aqui, ó, os que ainda estão aí conosco, que estão aqui no mural da nossa casa, que fizeram algo por Pejuçara. Então, também é um momento de viver cada prefeito, cada vice, cada primeira-dama, né, que fizeram algo por Pejuçara, tenho certeza que vão estar muito contentes. E nós temos que estar muito felizes, eu particularmente muito feliz por estar fazendo parte, como legislador, como vereador dessa casa, nos 60 anos de história do nosso município. E tenho certeza que será muito importante para nossas vidas, para o nosso futuro, e principalmente para Pejuçara nós reviver de novo bons momentos com os amigos, trazer parentes, convidar amigos aí e para trazer a Pejuçara. Então, eu queria estar um pouquinho, eu vi essa empolgação do pessoal da CI quando a gente conversa com o presidente, com o vice-presidente, mesmo cansado, mesmo trabalhando com seus afazeres, estão bem empolgados. E que bom que a nossa comunidade, que nós, que somos legisladores, que somos públicos, nós temos que nos engajarmos junto com eles, estarmos também empolgados, para empolgar cada vez mais, empolgar mais pessoas e trazer aí muita festa, muita alegria aí. Claro, o vereador Adriano falou muito bem aqui, não podemos esquecer dos outros problemas, dos problemas que tem a comunidade, mas tem sim, mas tem um trabalho todo, que cada administração, que cada setor possa continuar fazendo o seu melhor, dando o seu melhor pela comunidade, e a obrigação nossa cobrar, sim. Mas temos, sim, esse lado festivo, que temos que trazer essa alegria, trazer essa festa interessante para a nossa comunidade. Então, é com esse intuito que a gente pede aí que todos possam se imbuir aí de alegria para poder trazer cada vez mais para a nossa comunidade durante esta feira. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Lucas.
Meu muito boa noite a todos. Então, quero saudar o presidente, em nome dele, os demais colegas vereadores. Também saudar o seu Ângelo, que está aqui nos prestigiando, o seu João Furian, também quero saudar os nossos assessores, saudar também todo o público que está nos assistindo ao vivo pelo Facebook, também fazer uma saudação especial às pessoas que vão nos escutar na quarta-feira, também dizer que é uma alegria aí o retorno da nossa colega Kátia, nossa estimada vereadora Kátia aí, então a gente fica muito feliz pelo retorno dela, para contribuir junto com nós aí no decorrer das sessões. Como aqui foi falado pelo colega vereador João, também tive uma breve conversa com a prefeita hoje, poucos minutos, então como ela me passou mandou agradecer, né, então, os demais colegas vereadores, pois passou aqui pela esta casa o projeto, então, né, desse do governo do estado, no valor de 1 milhão, né, que seria para a infraestrutura ali da área industrial. Então, dizer que o nosso município foi contemplado, foi assinado, então, o ofício aí na feira em Nometoque. Então, a gente, como vereador, também fica muito feliz, né? Pois, como foi me passado, ali na área industrial vai mais de 1 milhão, né? Mas, então, tem mais recursos aí que foi vendido, como todos sabem, aí uns terrenos aí do município. Então, juntando com esse 1 milhão aí, vai ser possível, então, terminar ali toda a parte de infraestrutura, a parte de drenagem da área industrial aí, e que as empresas aí que já compraram algum terreno que foi vendido, né, já possam começar logo após fazer as suas obras, né, a construir ali e dar mais emprego para as pessoas, né. A gente fica muito feliz aqui como vereador, pois a gente às vezes é questionado, né, que o nosso município às vezes não tem uma indústria, às vezes indústrias não vêm para cá, né. Então agora tenho certeza aí com a como será feito, né, ali na área industrial, seja terminado, né, essa parte aí toda, e seja disponível para as pessoas, né, para os empreendedores aí que queiram colocar firmas ali, empresas, assim dando emprego, né, oportunidades para as pessoas aqui do nosso município, principalmente para os jovens, né, muitos jovens aí que estão se formando, pessoas aí que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Tenho certeza que vai ter essa oportunidade, né? E assim como aqui, como vereador, como os demais colegas, nós estamos fazendo a nossa parte aí, que é sempre estar apoiando aí os projetos que vêm para o bem do nosso município. Então, fica o agradecimento aí da prefeita, do executivo aí, à casa, aqui a nossa casa aí, aos vereadores, por ter votado favorável aí a esse projeto e o município seja contemplado. Como passou o colega vereador João, somente 32 municípios aí do estado foi contemplado com esse valor aí. E então, Pejuçara é um deles. Também, como me passou a prefeita aí, vai vir aí nos próximos meses, próximos dias aí, mais uma emenda então do deputado Osmar Terra no valor de R$400 mil, que será para calçamentos, né? Então, como ela me passou, provavelmente seja também para fazer ali na parte industrial, a parte dos lados ali, que vai ser investido ali nos calçamentos, para não ficar nenhum lugar ali sem calçar. E se sobrar, né, desse valor aí, vai ser feito outras ruas aí do nosso município ainda que falta calçamento, né? Então a gente fica muito feliz aí com o Osmar Terra, que está sempre ajudando o nosso município aí, este deputado que agora, por não ser mais do nosso partido, o MDB, ele está no PL, mas mesmo assim ele está sempre ajudando o nosso município aí, né? Já tinha mandado emendas aí há tempos atrás aí também para calçamentos, então agora com mais essa emenda aí vai ajudar muito mais o nosso município. Como o executivo me passou, até o fim da gestão aí, a prefeita quer deixar todo o nosso município aí feito onde que não tem calçamento seja feito, né? Até eu fiz umas indicação ali para ela, em alguns lugares, né, que faz anos que não tem calçamento aí nos bairros, ali no Renascer, aquela última rua lá, como todos os colegas aqui sabem, né? Então, me garantiu que vai ser feito aí até o fim do mandato, né? Essa rua, também tem aquela outra rua ali do beco do nosso amigo ali, Bino, né? Conhecido como Bino Show, também tem outros lugares aí. Então, tenho certeza aí que até o fim da administração não vai ter mais lugares aí sem calçamento do nosso município. A gente fica muito feliz, né? Pois lugares que há anos estavam com barro na frente das casas, né? Lugares com poeira aí, hoje em dia então está chegando o calçamento, e a gente aqui como vereador fica feliz, né, que os deputados aí estão enxergando o nosso município. Também quero deixar aqui dito hoje que quarta-feira então estamos indo à Restinga Seca, aonde vai ser oficialmente, né, entregue o valor, então, de 160 mil reais para a nossa PAI, do nosso município, né, do governo do estado, aí, através do deputado aí, Beto Fantinel. Então, já dizer que a gente está muito feliz, né, que vem esse valor para a PAI. Todos os colegas aí também, demais, sabem o serviço que é feito na PAI, né, aquele belo serviço que é feito ali com as crianças, com as pessoas que vão na PAI, né. Então, eu, como vereador, estou muito feliz por a gente estar conseguindo esse valor aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo e vai ser muito bem aplicado aí para a nossa PAI, né. Então, nesta quarta-feira, vamos ir a lá junto com a presidente da PAI, aí, com a coordenadora e com a mulher que fez o projeto, aí, então, e deu tudo certo, né. Também aqui, como o vereador Adriano falou, também participei um pouco, né, da reunião aqui da ONG, como o vereador Bruno também participou, né. O vereador Bruno aí sempre está efetivo, trabalhando aí também pela ONG. Dizer que é muito a gente ali, que nem eu, foi a primeira vez também que participei de uma reunião, por mais que cheguei um pouco depois, né, pelo belo trabalho que a ONG faz no nosso município aí, né, como eles falaram para nós, explicaram, né, só que nem as pessoas acham que tudo é a ONG que tem que fazer, né. Tenho certeza que se as pessoas tivessem um pouco mais de responsabilidade e não largassem cachorros, não fizessem isso aí, todo esse serviço da ONG aí, que a ONG faz, não precisaria ser feito, né. É só as pessoas se conscientizar e não largar cachorros nas ruas, né, não abandonar os bichos, né. Se não quer ter um animal, que não quer cuidar, não pegue, né. Faça que nem muitas pessoas aí que às vezes não tem um animal, né, mas pelo menos os que têm pegam e cuidam os animais, né. Como aqui foi falado sobre o município, como passou o colega, acho que Bruno, né, foi em 2021 que foi criada a ONG. Então, se tu botar bem na caneta, né, desde 2021 até agora, sendo que foi passado R$5 mil, 60 mil por ano, né, então daria, calculo que já deu uns R$300 mil, né, que foi passado...
Que ela me permita uma parte, os R$5 mil foi passado agora nesse ano, antes era R$2 mil só para rações. Daí a prefeitura fazia, colaborava com as castrações, tinha o castramóvel, né, e como parou de vir, às vezes não vinha, era bem emblemático, então daí foi decidido juntamente a ONG com a prefeita, que a prefeita passaria mais 3 mil para a ONG fazer as castrações, né?
Obrigado, colega vereador Bruno, pela informação. Pois é, né? Por caso que nem aqui eu estava falando, por pessoas irresponsáveis que largam seus animais, né, nas ruas, a ONG tem serviço, a prefeitura repassa esse valor. Seria o certo, eu acho que... fazer uma microchipagem, né, nos cachorros, na minha visão, até das pessoas que têm já seus cachorros atados, né? Porque se um cachorro ia, um cachorro novo, tipo que largasse na rua, você poderia identificar quem é o dono e quem é a pessoa que largou, né? Porque que nem foi comentado muitas vezes, depois que morde uma pessoa, um cachorro, ninguém é o dono, né? É cachorro de rua, como dizem, né? Então, eu acho que, na minha visão, seria isso aí, uma microchipagem nesses cachorros, né, do nosso município, para identificar bem os donos, né, e as pessoas que atualmente largam, né. E, quem sabe, no futuro, a gente, como vereador aqui também, conseguir um valor aí com algum deputado e em trabalho com o executivo, conseguir, então, quem sabe, fazer um canil municipal, alguma coisa assim, né, para poder botar esses cachorros, como foi passado a ONG. A ONG não tem local para colocar os animais, né? Então eles pegam os animais nas ruas, curam eles, né? Levam no veterinário, tem toda essa despesa, mas depois eles têm que voltar para a rua, pois não tem um lugar para eles ficarem, né? Tudo como a gente falou aqui, por as pessoas não terem a consciência e largar os bichos na rua, né? Também aqui, como foi falado aqui sobre a Corsã, também algumas pessoas me procuraram, né, do município aí, principalmente pessoas que não têm muito contato com o telefone, que não conseguem muito acessar a informática, né, estão tendo problemas para conseguir a sua via. Como foi falado aqui pelos demais colegas vereadores, se não pagarem, né, se não conseguirem acessarem, tenho certeza que eles vão vir cortar. Então isso aí ficou muito, muito ruim para o nosso município aí, a pessoa não atender mais aqui, e agora mais essa ainda que eles vão, pelo que eu estou vendo, não vão querer mais enviar as contas, né, que nem faziam antigamente, né, nas casas. Vai ter que entrar num canal ali, acessar, e para retirar suas contas ali e poder pagar, né. Eu acho que, como os demais colegas vereadores, nós como vereadores aqui do município, se continuar assim, não sei, nós vamos ter que procurar um jeito de tentar fazer alguma coisa, nem que seja judicialmente, né.
Vereador, permita.
Permito, seu João.
Eu não lembro, o vereador estava na reunião com a Corsã?
Eu não estava presente.
No dia da reunião da Corsã, foi feita essa pergunta e é somente nesse mês, nesses 50 dias que ia acumular. Depois vai seguir normal com a programação, com outro período, e vai sim continuar o pessoal tirando a leitura, fazendo a leitura, entregando os talãozinhos nas casas. Aí somente quem optar, então, por receber por e-mail ou pelo aplicativo, mas eles vão continuar nas casas aquele mesmo trabalho. Tá bom? Só para nível de informação.
Sim. Muito obrigado, vereador João. Então, o vereador João aí esclareceu, ele participou, né, da reunião. Aquele dia eu não pude participar. Então, para dizer para a nossa população que vai ser, então, somente nesses dias aí que eles fizeram essa adequação aí nos lugares, né, do nosso município. Menos mal, então, né? E que as pessoas também possam procurar a gente. Aqui, os vereadores, tenho certeza que cada um dos vereadores aqui consegue assessorar um pouco a população, né? Como foi me passado, né? Eu também passei para essas pessoas aí que tinham que baixar um aplicativo, né? Baixar o aplicativo da Corsã ali, entrar lá para poder verificar sua conta, né? Porque muitas pessoas não sabiam nem como fazer para baixar o aplicativo, né? E pessoas também que possam procurar um neto, então, né? Um filho. Para fazer isso aí, para não evitar o corte da água, né? Como aqui foi falado também, sou favorável aí aos projetos que passaram pelas comissões aí, faço parte das comissões, né? Sei do quanto é importante aí a técnica de enfermagem aí no nosso posto de saúde e também a monitor escolar, né? A gente sabe aí o trabalho que é bem feito pelos monitores, pelos os técnicos de enfermagem aí do nosso município para a nossa população. Sendo assim, como foi passado pelo, acho que já falado aqui pelo colega vereador João, né? Então foi chamado uma técnica de enfermagem que já está atuando ali na área. Então tenho certeza que vai ser ela, né? Pois ela passou no concurso, é a próxima a ser chamada. Mas mesmo assim, eu trabalhando ali na área da saúde, eu vejo que ainda vai faltar mais um servidor. Sendo assim, então, eu quero fazer aqui uma indicação para que o Poder Executivo aí possa ver, né, se possa ser, então, chamado mais uma auxiliar de enfermagem aí para compor ali a Secretaria de Saúde, pois estou trabalhando na área ali também, junto ali, a gente vê a quanto é a demanda, né, ali no posto de saúde. A doutora Kátia aí, nossa... A médica aí sabe bem, né? Ela acompanha também há anos ali. E cada vez aumenta mais a demanda, né? Pois todos sabemos que nosso município de Pejuçara tem muitas pessoas idosas. Vai chegando para esses tempos aí de inverno. Aumenta mais as demandas no posto. Tem que fazer as visitas nas casas, né? Nosso município é privilegiado com isso. O médico vai nas casas. A enfermeira vai junto, né, fazer visita nas pessoas que não podem, às vezes, acessar o posto. Também as pessoas dos interiores, né, que não conseguem, às vezes, ir no posto, o médico vai, as enfermeiras vão junto. É feito todo esse trabalho aí, né, a gente está acompanhando ali, mas só que às vezes se torna exaustivo, né, para as técnicas que estão ali, que ficam em poucas, né. Também seria bem-vindo mais uma técnica, pois... Quando dá um chamado ali com as ambulâncias, né? Chamado aí de emergência, de urgência. Essa técnica aí podia também acompanhar nós para ficar ainda melhor o serviço aí na Secretaria de Saúde. Então, peço que a administração veja com bons olhos, né? Tenho certeza que tem mais técnicos aí que passaram no concurso e que possa ser chamado mais uma, então, né? Pelo concurso aí público. Tenho certeza que as pessoas que fizeram o concurso estão esperando. E na área da saúde, como sempre todos sabem, né? É uma área que tem que estar sempre fluindo da melhor forma. E eu acho que, então, para melhorar ainda mais o serviço que já é bom ali no, na saúde nossa, aqui do nosso município, com mais uma vinda de mais uma técnica, vai melhorar ainda mais. Queria, então, desejar aí uma semana abençoada a todos os colegas vereadores aí, a todas as pessoas do nosso município aí, aos moradores, aos nossos agricultores aí, que colhem uma safra muito boa aí, merecem, né, pois todo que já passaram aí, então que Deus possa abençoar a todos aí, a nossa prefeito, vice-prefeito, funcionários públicos, a todos os moradores do nosso município. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, vereador Bruno.
Boa noite, então, presidente César, em seu nome, saúdo os demais colegas vereadores, o público que nos assiste e quem nos acompanha pelo Facebook também, nos acompanha pela Rádio 105.9. Então, dando início aqui também, continuando aqui a fala do vereador Cirineu, né, o qual tinha notado bastante, mas quase não falei muito. Dando continuidade, então, no fim da escala 6x1, eu também sou favorável que seja uma escala que existe hoje bastante, na escala 5x2, digamos que de segunda a sexta, né, vai se trabalhar, que existem muitas empresas que já optam por essa escala, né, então isso varia de cada empresa. Tem empresas que dão conta do serviço de segunda a sexta-feira, mas há empresas que precisam trabalhar nos finais de semana, nos feriados, domingo, a gente sabe, mercados, postos, entre outros, né, até questão de farmácias. E voltando, sim, o fim da escala. E o que aconteceu, que eu repito aqui, que o pessoal da direita, sim, entrou nesse debate porque eu acho que é importante e precisa que o fim da escala 6x1 para 5x2, que pode ser de segunda a sexta-feira, mas se mantém, sim, que na PEC, que o qual da deputada Érica, sim, era para 36 horas imediatas para a partir do ano que vem. Então, não era a de 40 horas, o qual a direita tem defendido tentar entrar num acordo, sim. Não que eles são contra o fim das 44 horas, mas são a favor, sim, da escala 5x2, mas dentro de 40 horas. E a deputada Érica, ela quer 36 horas, podendo, sim, se manter a escala 5x2, segunda a sexta. Só que vai ter que trabalhar 7 horas e 12 minutos, ao invés de trabalhar 8 horas, né? Então, isso que muitos entram num debate e tentam defender. E que nem o vereador falou do senador Paim, também tem a escala 5x2, mas também tem a questão das 36 horas, que então reduziria em quase praticamente um dia de serviço, que é o normal, né, nas 44 horas. Então é um debate que com certeza tem que existir, porque por mais que, como o vereador falou, né, que tem 10 anos que tem esse projeto do senador, mas é 10 anos que estava parado, esquecido, né? Então as empresas não vão ir atrás de um projeto lá, sabendo quando que vai vingar e se vai vingar, né? E a gente sabe a dificuldade que tem de, se nós procurarmos, a gente fala muito em desemprego, mas se a gente analisar, tipo, o nosso município, as empresas grandes, tu vai procurar, vão pegar uma cotripau da vida, você vai na safra, quase não se acha gente para trabalhar. A dificuldade é contratar gente para trabalhar em períodos de safra. Então, se você vai mudar o horário do dia para a noite, assim como a deputada quer, de um ano para o outro, é difícil, porque provavelmente, baixando o horário, creio eu, a não ser as pessoas que já estão ali, os demais que seriam contratados seriam com salário menor, né, porque vai diminuir as horas trabalhadas, só não pode mexer no salário de quem já está. Então, todo existe um planejamento, mas, enfim, para as empresas, claro que a gente defende o lado do trabalhador também, mas a gente precisa primeiramente também pensar em quem produz e quem gera empregos, né? Eu acho importante o debate e uma escala de 40 horas, acho razoável, acho que seria justo para ambos. Então, mas enfim, só para complementar um pouco, né? E a questão dos combustíveis, os quais os vereadores aqui falaram muito, o aumento do preço, a gente se vê muitas questões, muitos comentários, questão da, assim, o vereador Adriano citou do preço do diesel, que às vezes as próprias empresas, né, estão com, digamos, um valor de 5, 6 reais e quando vê sobem a 8 para ganhar. Claro, se tu tem combustível sobrando, aproveita a questão da inflação e da guerra, por exemplo, se dizer que deu esse estouro aí dos combustíveis, tu consegue ganhar dinheiro em cima. Então, acredito que precisa sim haver uma fiscalização, desde que tem os canais para, como se diz, para denúncia, né, que consegue denunciar e fiscalizar, às vezes, se o preço é abusivo ou não. Que já se falava que tinha gente postos vendendo até 10 reais, né? Eu acho um absurdo. Não cheguei a ver, mas já vi comentários. Mas são questões que é tudo, levam debate, né? E a questão também do que foi comentado o vereador Cirineu, eu achei interessante a parte que o senhor citou do governo, que eu vejo que o governo tenta fazer o melhor para tentar ajudar, não só no combustíveis, como enfim, tá para governar. Mas eu vejo que eu defendo que antigamente que se houve muitas críticas pela esquerda quando o combustível, a gasolina, chegou a R$ 7,00, R$ 6,00 e pouco. Se falava muito, os próprios parlamentares do PT, Gleisi, Hoffmann e companhia, criticavam o Bolsonaro pela alta do combustível. Mas agora, se tu analisar, tu não vê os da direita fazendo... Acredito que deve ter, mas alegando a culpa do Lula pela alta do diesel, alta da gasolina, que ele se falava que numa canetada ele podia mudar o preço, né? Claro, ele fez o que o senhor falou, tirou a questão do dólar, do óleo diesel, senão poderia estar bem mais, né? Claro. Só que a gente sempre defendia aqui que muitas vezes não é culpa do governo. Sempre tem uma coisa por trás que eleva o preço do combustível. Assim como o vereador citou, que foi a guerra. E na era Bolsonaro também foi a guerra. A guerra na Rússia, lá, que elevou os preços dos adubos, enfim, combustíveis. Só que, ao contrário, falavam sempre que usavam as mídias para criticar o governo, que a culpa era do Bolsonaro. Só que agora eu não vejo criticar o governo. Agora não é a culpa do Lula. O Lula zerou o imposto da gasolina, do diesel, principalmente, dos PIS e CONFINS. Mesma coisa que o Bolsonaro fez. Só que antigamente era campanha política. Agora não é campanha política. Agora é para ajudar o povo. Então está na mesma moeda, só que medidas diferentes, né? Então a gente tem que tentar passar a informação mais correta, que eu sempre defendi que muitas vezes não é culpa do governo. O governo influencia? Sim. Mas nem sempre é culpa do governo. Então, assim como eu não vou criticar o Lula, que eu poderia dizer hoje que era ano eleitoral, então está fazendo campanha, porque no próprio governo Bolsonaro foi no último ano de mandato também que ele zerou os PIS e CONFINS, né? Então, seria parecido. Então, é uma medida que o governo tenta para ajudar o consumidor, né? E falando um pouco do preço do diesel, mais uma vez a gente vê, né, que quem paga é o produtor rural, né? O produtor que a gente sempre comentou aqui, sofrendo com estiagem, sofrendo com preço de grão, sofrendo com tudo, e agora mais essa do diesel, né? Que quase que saiu muitas conversas que poderia acabar o diesel, o produtor acabando indo em postos, abastecer de bombonas para não ficar sem e pagando um preço absurdo, né? Então, graças aqui à nossa região, a gente pode ficar mais tranquilo a questão da safra, né? A gente acompanha um pouco. Não vamos dizer que é safra recorde, mas já se o pessoal começou a colher, podemos dizer que é lavouras acima de 50 sacos. Existe lavouras 60, 70, enfim, alguma que outra menos que isso. Então a gente já está, graças a Deus, nessa parte está indo bem. Porque tem municípios da região que não chega nem 40 sacos, né? Então, mais um ano que vai praticamente, nem sei se empatam ou não, e o produtor tem todas as contas que foi renegociada, né, para pagar. Então, a gente vê a preocupação do produtor, a gente que está sempre à frente do produtor rural, e o nosso município é praticamente agrícola, e a gente defende essa questão até que teve aí na Expo Direto, né, o protesto dos agricultores sobre as renegociações das dívidas. Então, não é porque deu uma safra mais ou menos que o produtor vai se endireitar a conta, continua e com juros, né? Ainda mais essa, com juros. Então a tendência é que o produtor vá anos para se equilibrar, né? Sempre, a gente sabe que um que o outro sempre tem as suas contas mais em dia e consegue ser mais estável, mas numa grande maioria a gente sabe a dificuldade do produtor, né, que vem enfrentando. Parece que a maioria tudo no produtor, né? Claro que não só no produtor, mas o trabalhador também sofre algumas vezes, empregado, enfim. Mas então, que o governo defenda o trabalhador e também quem produz. Isso é o mais importante para nosso município, Brasil, enfim, o mundo todo, né? Que é o produtor quem gera riqueza e também emprega, né? O trabalhador tem, sim, a sua importância, mas também quem produz que faz com que gere a riqueza aí no Brasil. Estou falando também um pouco aí questão da reunião da ONG, né? Participei mais uma vez e reforço as palavras dos colegas, o Adriano falou primeiramente a questão como é que é a ONG, né? Eu em alguns outros momentos já falei aqui um pouco do que o Adriano falou, a questão que os cachorros de rua, que não é responsabilidade da ONG, já havia falado em outras vezes, fui criticado por muita gente, muitas pessoas me criticavam por eu defender um cachorro e não defender as pessoas, mas não é isso, a visão das pessoas que era diferente, que a ONG não tem responsabilidade alguma, a ONG estava fazendo mais do que devia, e o importante é que na reunião até foi questionado, se os colegas se lembram, que a ONG pretende voltar como era o seu objetivo inicial, castrações só, castrações e ração para as pessoas que adotam cachorro, enfim, as pessoas de baixa renda, que seria que foi o objetivo inicial da ONG. E a ONG acho que passou um pouco dos seus limites, né? As pessoas de bom coração começaram a ver os bichinhos, a colher, a cuidar, tanto que tem lá no galpão lá mais de 60 animais que sim, a ONG está se responsabilizando e cuidando. Só que com esse objetivo da ONG continuar as castrações, por quê? Por falta de gente que ajuda, falta de dinheiro, e também muitas vezes o aborrecimento, né, que muitas críticas trazidas levadas à ONG, as pessoas que faziam, porque achavam que a ONG defendia os cachorros e não as pessoas, mas não, a ONG apenas estava prestando um serviço, até a mais do que eles tinham que fazer, né? Então, sou defensor sim das castrações, que continuem com as castrações e as rações, que eu acredito que consigam dar conta e fazer um bom trabalho. E lembrando também que, em algumas conversas, essa questão que o Adriano citou do poder público, teve sim um embate entre participantes da ONG, a divisão de opiniões, que alguns não queriam pegar a questão das castrações, outros sim. Então foi pego essa parte da castração, mas não é que seja definitivo. No momento que a ONG achar que não quer mais, pode largar a responsabilidade para o setor público, como o Adriano mencionou aqui, e eu acharia que devia ter, sim, a responsabilidade, não digo de fazer, mas sim poder ajudar, porque tem veterinária que pode acompanhar, digamos, como é que vai pegar um animal, às vezes as próprias pessoas da ONG vão de carro buscar um cachorro, castrar e levar de volta, então o poder público podia se unir com a ONG, fazer um trabalho junto, seria muito mais prático, desde questão de transporte, de acompanhar veterinário depois de castrar, antes, como é que funciona, porque as pessoas têm que pegar do seu veículo particular, às vezes sair do trabalho e buscar animais, então, e é isso que sempre apoiei da ONG, né, assim, a iniciativa das pessoas de fazer isso, então, as pessoas de bom coração, assim como tem outras entidades, tem ligas, entre outros, são pessoas que querem ajudar e muitas vezes eram criticadas, isso que gera muitas vezes o desgaste, assim, das pessoas que trabalham, né, então, a ONG sempre vai ter meu total apoio. E a questão que o Lucas levantou da microchipagem é um projeto já da ONG antigo e acredito que logo, logo se concretize, sim, eles já pensam em fazer microchipagem, já tem projeto, tudo, principalmente para os animais que são soltos, né, saber se tem dono ou não. Isso é uma evolução muito grande que vai ajudar com certeza, mas os animais de ruas e abandonados, a gente sabe que nunca vai terminar, né? Isso aí é um debate que a gente vai vir muitas vezes falar aqui e a população muitas vezes criticar, muitas vezes elogiar, acontece sim, mas faz parte e a gente só parabeniza todas essas meninas aí, principalmente que trabalham em frente da ONG, todas as entidades que são sem fins lucrativos, né? Isso que é o mais importante. Então seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Bruno. E lhe passo a palavra para fazer uso da tribuna.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Boa noite a todos. Com saudações, colegas vereadores, público presente, nossos assessores, quem nos assiste no Face e quem vai nos ouvir na rádio quarta-feira. Quanto aos projetos, sou favorável a todos, os projetos que são necessários para o andamento do setor, dos setores do município. Que é uma boa notícia que eu disseram que foi assinado esse contrato com o Badesul. Agora, no caso, a infraestrutura do parque será realizada, obras necessárias, para posterior uso dos interessados. Eu vou encaminhar um pedido, fazer um pedido, no caso, de um conserto de um bueiro, ali perto da Granja do Cadiego e seus irmãos. Um bueiro que, em virtude das chuvas excessivas, dois tubos foram arrancados. E, por consequência, houve desmoronamento e a faixa da estrada ficou reduzida. Um local de bastante movimento e, devido a não ter uma sinalização, pode ocorrer algum acidente. Claro que a maioria dos que trafegam nesse trecho já conhece o problema, que não é de hoje, e tomam cuidado. Mas não é muito oneroso para o município repor os tubos e voltar a ter uma estrada à largura normal, como os outros trechos. E conto com a colaboração da Secretaria de Obras e vou encaminhar esse pedido ao secretário. Quanto à questão do diesel, que eu comentei na outra sessão, tomou uma proporção muito complicada. Há escassez em certos lugares, preços abusivos e distribuidoras segurando o produto para ganhar com futuros aumentos. Ou seja, quando está ruim a situação, tem aproveitadores que ainda tiram proveito da situação. E para variar, quem paga a conta é o produtor, o caminhoneiro, que está tornando inviável sair na estrada, por causa dos preços que estão o diesel hoje. O governo federal até retirou os impostos sobre diesel, zerou o PINS, CONFINS, para conter a alta dos combustíveis. Só que na sequência, dois dias depois, a Petrobras aumentou o preço. Ou seja, não vai mudar nada. Tiraram de um lado e já aumentaram do outro. E quanto ao governo estadual, aqui nós temos o ICMS, que é cobrado por litro, que são 1,17 centavos por litro de diesel. E desse valor, 25% dos impostos cobrados são revertidos aos nossos municípios. Só que para reduzir esse imposto, terá que ser feito um acordo com todos os outros estados, que não pode ser reduzido só do Rio Grande do Sul. Vamos ver se o nosso governador tem capacidade de fazer essa articulação a nível nacional para reduzir os impostos. Difícil. O que dá para perceber em tudo isso é que a alta é inevitável, a guerra do Golfo propagando-se por mais tempo, o barril de petróleo vai continuar subindo e, por consequência, o preço do diesel também. E outra consequência que já está se refletindo é o aumento dos fertilizantes. Bem na preparação para a safra de inverno, a ureia, um dos principais produtos para o trigo, já subiu 15%, o nitrato de amônia 28%. Em função que 40% das exportações desses produtos são feitas por países do Oriente Médio. E o Brasil tem uma dependência de 85% dos fertilizantes que utiliza. Ou seja, com o trigo a R$ 55,00, o saco, custo aumentando, será que vai ser viável o plantio? Podemos esperar uma redução nas áreas plantadas desse produto tão necessário à alimentação. E quanto à feira no Metoque, eu não pude participar, mas pelo que chegou de informações, uma das mais fracas dos últimos anos, o que já era esperado. Produtores endividados, a securitização que nessa época vem à tona, que vai ser votada no Senado na sequência e sua implementação. Até aqui em nossa região teremos uma boa produção, como o vereador Bruno falou, mas em outras, mais uma vez será castigado. E os resultados serão desanimadores. O Rio Grande do Sul depende muito dessas renegociações de dívidas para voltar a crescer e gerar renda. O campo precisa de ajuda. Última safra, investimentos baixos em adubação e agora com mais esses aumentos fertilizantes? Coragem, agricultores, caminhoneiros, produtores de leite, vão ter que passar essa fase. E esse ano é um ano de mudança, só depende de cada um de nós. Seria isso por hoje, levou a palavra.
lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2589 de 2026.
Está em discussão o projeto de lei 2589 de 2026. Coloque em votação. Os que concordem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2590 de 2026.
Está em discussão o projeto 2590 de 2026. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2591 de 2026.
Está em discussão o projeto 2591-2026. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
São esses os projetos, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Kátia, vereador Márcio, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Bruno, vereador César.
Não. Vereador Lucas?
Não. Não há escrito, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária.